Semana em África.
Bem-vindos ao magazine Semana em África. Em Angola, a transladação dos restos mortais do líder histórico do Galo Negro enterrados no Luena desde a sua morte, em combate a 22 de fevereiro de 2002, há anos que vinha sendo solicitada pela família e pela UNITA para que Savimbi pudesse ser enterrado, como era seu desejo, junto aos pais no cemitério da família na aldeia de Lupitanga. Loina Jinga Sakaita, uma das filhas mais novas de Savimbi, diz que é um direito que a família tem de querer enterrar o pai.
Sim, é importante, porque nós só estamos a exercer um direito de qualquer cidadão em dar um enterro digno ao nosso pai, só. Para nós é muito importante, porque só foram 17 anos e sim, ele merece. Mas sim, é muito importante para nós.
Esta semana, questionado pelo facto de nenhum membro do governo ter marcado presença na entrega oficial dos restos mortais de Jonas Savimbi à família e ao partido, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, referiu que o inspetor-geral da Saúde de Angola representou o executivo.
O seu presidente acabou por reiterar o seu compromisso, a sua promessa, e disse-nos que esta cerimónia deveria ser feita hoje. Nós fomos até o detalhe, por exemplo, ficou estabelecido que, por várias razões, a urna sairia daqui de helicóptero para Lupitanga, mas depois de um período de tempo que permitisse às pessoas que estavam cá presentes chegarem a Lupitanga. Portanto, eu acho que a conversa com o Sr. Presidente demonstrou mais uma vez que com o diálogo resolve-se tudo.
Mas o facto de não estar aqui nenhum representante do governo não mostra que a questão não ficou bem resolvida?
Não, esteve ali o inspetor-geral da Saúde, é o representante do governo.
Mas um membro do governo, um ministro de Estado?
O inspetor-geral da Saúde é membro do governo, é inspetor-geral da Angola. Ele esteve aqui a representar o governo.
Maputo. 105 FM.
A cidade da Beira, na província de Sofala, acolhe desde ontem a Conferência Internacional de Doadores para impulsionar a reconstrução do centro e norte de Moçambique depois da passagem dos ciclones Idai e Kenneth. O autarca da Beira, Davis Simango, diz que é preciso maior fiscalização para evitar desvios e que o financiamento já conseguido ainda não foi distribuído.
Bom, passado este tempo todo, tanto a ajuda humanitária que existia parou, há um e outro que aparece com eventual ajuda, mas praticamente está estacionária. Ainda não há dinheiros colocados, estamos a esperar que esses dinheiros sejam colocados. A expectativa é que, de fato, depois desta conferência, haja iniciação da disponibilização de fundos. Mas, por enquanto, ainda não temos fundos. Um e outro já declarou que vai dar isto e aquilo, mas em termos de valores reais ainda não começamos a atuar.
Ou seja, todos os fundos, por exemplo, que partiram de Portugal ou que partiram de França, não foram distribuídos?
Desses fundos não tenho assim conhecimento direto. Eu sei que alguns singulares mandaram fundos de apoio, são valores extremamente pequenos, 100 euros, 200 euros. Eu sei que a Health for Mozambique está a trabalhar nas obras do hospital, portanto eles estão a fazer esse trabalho de uma divulgação direta. Há alguns municípios portugueses que vão apoiar a reconstrução de algumas igrejas. Portanto, há aqueles apoios diretos que estão a ser dados diretamente às instituições beneficiárias, mas em termos públicos os valores ainda não começaram a soar muito.
O recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique terminou esta semana. Foram registados mais de 73% do total dos eleitores previstos. O principal partido da oposição, a RENAMO, exige a prorrogação do recenseamento. Mais explicações com Orfeu Lisboa.
Apesar de reconhecer alguns dos problemas evocados, como o não funcionamento de alguns postos de recenseamento, cortes frequentes de energia elétrica e funcionamento deficitário do equipamento eletrónico, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, SAE, através do seu porta-voz, Cláudio Langa, deixou claro que o prazo, como exigem os partidos políticos, e não só, não será prorrogado.
Valerá a pena prorrogar no geral? Não, não vale. Porque acho que tivemos tempo suficiente para as pessoas irem aos postos de recenseamento.
Dados avançados pelos órgãos eleitorais indicam que até domingo foram recenseados 73% do total de 7 milhões de eleitores previstos a pensar nas eleições legislativas, presidenciais e provinciais marcadas para 15 de outubro.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado, José Mário Vaz, termina o mandato a 23 de junho, 3 meses depois das eleições legislativas. Ainda não indigitou o primeiro-ministro, que vai permitir a formação do governo. O presidente José Mário Vaz participa este fim de semana na cimeira da organização da Conferência Islâmica na Arábia Saudita. Esta semana em Bissau prevaleceu um clima de tensão política no país e aumentaram rumores quanto à possibilidade de um golpe de Estado. Desmentido pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, como nos explica Moussa Baldem.
O general Biagen Antan reuniu cerca de 300 oficiais superiores e generais para lhes transmitir diretrizes claras. Os militares não podem e nem devem participar do jogo político no país. Que os políticos devem manter-se longe dos quartéis e a ordem é clara. Militar apanhado com arma fora do quartel, com intenções de perturbar a paz social, isto é, dar golpe de Estado, não será detido, mas sim será morto. O chefe das Forças Armadas guineenses garantiu aos cidadãos de que podem dormir tranquilos, que não há qualquer hipótese de um cenário de golpe de Estado.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé, cientistas, académicos, políticos e jornalistas estiveram esta semana no Príncipe para as comemorações do centenário da comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. O nosso correspondente em São Tomé acompanhou as comemorações, Maximino Carlos.
A Roça Sundi é uma das principais estruturas agrárias da Ilha do Príncipe. Evaristo Carvalho, chefe de Estado de São Tomé, considera que este evento é importante para projetar a imagem turística do Príncipe.
É um evento que pode promover a região autónoma do Príncipe internacionalmente. É mais uma oportunidade de Príncipe ser conhecido por todo o mundo.
Já o Primeiro-Ministro, Jorge Bom Jesus, defende que o país deve tirar maior proveito deste acontecimento científico.
Há 100 anos atrás foi comprovada aqui no Príncipe uma teoria que mudou os destinos do mundo. Isto demonstra a importância de São Tomé e Príncipe, e sobretudo aqui do Príncipe, a nossa posição geoestratégica. Interessa ao mundo. Daí que temos que lutar para tirar o maior proveito do turismo cultural e sobretudo científico.
RFI, a Rádio do Mundo.
Os restos mortais de Etienne Tshisekedi, líder histórico da oposição da República Democrática do Congo e pai do atual presidente Félix Tshisekedi, foram transladados esta semana de Bruxelas para Kinshasa, onde decorrem este sábado as exéquias. É o ponto final deste resumo da atualidade desta semana no continente africano. O Magazine, já sabe, está de volta no próximo sábado. Até lá, tenha um excelente fim de semana.